Anvisa aprova produto de terapia avançada para câncer, para tratamento de câncer hematológico avançado. É um produto que faz parte de uma nova geração de imunoterapias contra o câncer. A gente vai explicar o que é isso. Que se baseiam na coleta e na modificação genética de células imunes dos próprios pacientes. E eu vou conversar com um especialista no assunto, inclusive é pesquisador nessa área de terapias genéticas, professor Dr. Wanderson Rocha, que é titular da hematologia, hemoterapia e terapia celular da Faculdade de Medicina da USP, mais uma vez aqui com a gente. Professor, bom dia.
Bom dia, Roxane, é um imenso prazer estar de novo aqui.
Muito obrigada por sua atenção, seu tempo aqui com o ouvinte da Rádio USP. E a gente quer entender, professor, que produto é esse, que terapia é essa terapia genética baseada em células T. A gente já falou disso uma vez aqui, né? De receptores de antígenos quiméricos, os tais CAR-T, né? Essas células que você então faz essa modificação para que elas possam reagir ao tumor como um invasor, quer dizer, atacar o tumor, não é, professor? É o que há de mais moderno nessa linha de tratamento para câncer?
Isso, na realidade, a gente não pode generalizar que seja para todos os cânceres, né? Então, são os cânceres chamados hematológicos, principalmente os linfomas, as leucemias agudas linfoblásticas e o mieloma, né? São doenças hematológicas. E esse tipo de terapia é uma nova esperança para aqueles pacientes que, na realidade, todas as armas terapêuticas já foram usadas e que, então, lançamos mão dessa nova terapia que, como você mesmo disse, Roxane, é a retirada das células do paciente, as células T, que são os linfócitos, né? A gente modifica elas geneticamente, a gente vai armá-las contra os antígenos do tumor, para que essas próprias células T ataquem as células tumorais, como as leucemias, os linfomas e o mieloma múltiplo.
Agora, professor, isso vem sendo testado e aplicado há quanto tempo? Vamos fazer um histórico aqui, um pouco dessa terapia considerada a mais moderna, não é? Para esse tipo de câncer.
Isso. Na realidade, os primeiros estudos e os primeiros pacientes foram realizados os estudos nos Estados Unidos, e os primeiros pacientes a receberem esse tipo de terapia foi há 12 anos atrás. Eram pacientes que tinham uma leucemia linfocítica crônica, e posteriormente, né, há 10 anos, uma criança com leucemia linfoblástica aguda recebeu essas células e ficou curada. Então era uma criança que não tinha mais possibilidade terapêutica. Os pais aprovaram esse tipo de experimento e até hoje essa criança é viva e criou uma fundação que chama Emily Whitehead, que é uma fundação americana de apoio à pesquisa em células CAR-T. Uhum. E em 2017, quer dizer, há 5 anos atrás, o FDA, que é como a Anvisa nos Estados Unidos, aprovou inicialmente o uso para as leucemias linfoblásticas, posteriormente, no mesmo ano, para os linfomas e, mais recentemente, para mieloma. Já a Anvisa aprovou há um mês atrás essas células, que são produto terapêutico, na realidade. Um produto é considerado como um medicamento após a manipulação. Então, a Anvisa liberou esse novo tratamento há mais ou menos um mês e, há uma semana atrás, liberou para o tratamento de mieloma. Porém, ainda no Brasil, apesar da liberação da Anvisa, a gente ainda não tem acesso a esse tipo de terapia. Tem todo um processo de precificação do produto, mas com certeza é um produto que tem um valor muito elevado e que raramente, né, vai ser possível utilizar em grande escala, principalmente nesse momento no SUS.
É um caminho longo até a gente conseguir colocar isso, né, para todas as pessoas. Agora, professor, se eu entendi, então você faz essa modificação genética, a própria célula do paciente, e depois esse medicamento é administrado, é isso?
Isso. Na realidade, o que acontece de uma forma mais sucinta,
sim,
é retira os linfócitos do paciente, né? Esses linfócitos são enviados para a fábrica, para os Estados Unidos. Essas células são modificada geneticamente, como através de um vetor viral que vai entrar dentro do núcleo da célula e vai fazer com que a célula expresse aquele antígeno contra as células tumorais, né? É o chamado CD19, que é o marcador das células tumorais, tanto da leucemia linfoblástica aguda B, quanto dos linfomas B. Então, depois de mais ou menos 3 a 4 semanas, essas células que foram para os Estados Unidos para serem manipuladas geneticamente, elas retornam. E aí sim elas retornam como uma droga, né? Uhum. Como um medicamento, e é infundido nos pacientes, né? Uhum. Esses pacientes, é claro que sempre existem efeitos chamados adversos, que são chamados de síndrome de liberação de citocinas ou um problema neurológico, né, uma toxicidade neurológica, e em torno aí de 40% a 60% desses pacientes vão precisar de ficar numa UTI, pelo menos durante alguns dias, para poder vencer essas complicações. Porque na realidade o que acontece, Roxana, é uma guerra, né, entre as células que você infunde, as células do tumor, e isso libera muitas substâncias inflamatórias. Então, os pacientes que recebem essas células, por causa dessa batalha enorme, né, vão ter manifestações inflamatórias, né? Então, muita febre, convulsões, problemas renais, hepáticos. Então, isso tem que ser controlado na UTI.
É uma batalha, como o senhor descreveu mesmo, né? Entre as células, o sistema de defesa do organismo. Professor, então é uma terapia individualizada, a gente pode dizer que é uma tendência, isso. É um medicamento para aquela, é um medicamento individual.
Individualizado,
uhum.
Perfeitamente, né? Na realidade, as células do próprio paciente que são modificadas e que viram medicamentos.
Uhum. Qual seria o próximo passo, professor? Vamos falar dos desafios, né? Que eu sei que vocês, cientistas, estão sempre com o olhar no futuro. Então, o que é que precisa ficar consolidado nessa nova terapia? O que é que está sendo testado? O que é que está dando certo? O que é que precisa melhorar nesse tipo de terapia genética contra o câncer? No caso aqui, a gente repete que não é para todo tipo de câncer, câncer hematológico. Mas já é um avanço incrível. A gente sabe que são doenças muito graves, não é? Esses tipos de câncer.
Sem dúvida. As perspectivas são enormes, né? Em todas as áreas, não só dos cânceres, já estão aparecendo a utilização dessas células em outras doenças, né? Como, por exemplo, lúpus, como, por exemplo, alguns casos cardíacos de fibrose do miocárdio. Então, é uma nova terapia inovadora, né? E o que a gente sabe atualmente é que, por enquanto, essas células são utilizadas, ou essa terapia é utilizada em casos em que todas as armas terapêuticas já foram usadas e que não sobra mais nada, então essas células são usadas. O futuro é trazer essas células um pouco mais na frente do tratamento dos pacientes. Então, são pesquisas que estão sendo realizadas, chamadas estudos clínicos, para saber em qual ponto da doença que podemos infundir essas células com bons resultados, né? Então, é uma linha de pesquisa enorme. Além disso, eu falei em células T, né, que são os linfócitos T do paciente. Nós temos linhas de pesquisa utilizando outros tipos de células do sangue, como, por exemplo, uma subpopulação de linfócitos, chamado NK, ou então células macrofágicas ou monócitos, são linhas de tratamento, né, linhas de pesquisa que nós temos aqui na USP, né, com a subvenção com uma ajuda do CNPq para a gente desenvolver esses projetos. Então, existem várias linhas de tratamento. Outra linha de tratamento é nos tumores sólidos. Por exemplo, tumores neurológicos, câncer de mama, câncer do pâncreas, em que, por enquanto, né, existem estudos para saber se essas células são ou não eficazes no tratamento desses outros tipos de câncer.
Uhum. No câncer sólido, isso ainda está sendo estudado, quer dizer, não tem um resultado efetivo.
Não, porque o que acontece é que essas células não conseguem penetrar dentro do tumor. Uhum. Então, existe associação com quimioterapia ou outros medicamentos que vão facilitar a entrada dessas células dentro do tumor. Já os tumores hematológicos, é o que a gente chama de tumores líquidos, né? São principalmente as leucemias e os mielomas. Os linfomas, eles têm uma característica diferente, que eles reagem muito bem à imunoterapia, né? Então, essas células que são chamadas terapias avançadas, né? Que são terapias celulares com células modificadas geneticamente, justamente para ativar e melhorar o sistema imune para combater as células do câncer. Então, os tumores sólidos, ainda os resultados são muito precários, então precisam de mais estudos.
Mas é incrível, incrível mesmo, né? A capacidade aí, o nível de pesquisa em que os cientistas, vocês estão mergulhados já nessa nova fase, nessa nova geração de imunoterapias contra o câncer, e a gente contou aqui a aprovação pela Anvisa dessa terapia para o câncer hematológico avançado, como diz o professor, mas há muitas outras linhas de pesquisa que vão sendo desenvolvidas. E é importante, a gente ouviu muito, professor, para concluir, esse termo pesquisa clínica, né? Explica para o nosso ouvinte o que é exatamente, que eu acho que é um detalhe importante dos estudos que vocês desenvolvem. A gente viu muito isso agora na pandemia da Covid, né?
Sem dúvida. As pesquisas clínicas são as pesquisas com os pacientes, né? Uma vez que se demonstra nos laboratórios e em modelos animais que aquela terapia funciona, a gente leva essa terapia a nível de tratamento para os pacientes. Então, pesquisas clínicas é que você vai testar, né, algum medicamento nos pacientes. Então, tem várias etapas, tem estudos de fase 1, fase 2, fase 3. A fase 3 é aquele estudo que você compara com um estudo, com algum medicamento ou com alguma terapia já conhecida, que você vai demonstrar que aquele seu medicamento, né, ou essa sua terapia, ela é superior ou não ao que a gente conhece. Então, é necessário fazer pesquisas clínicas, e essas pesquisas são muito onerosas. Faço um grande apelo para a sociedade, para as associações, de apoiarem as pesquisas na USP, né? Não só na USP, mas em todas as universidades públicas, para que isso se torne viável para o SUS também. E, então, temos, é claro, a pioneira no Brasil é a USP de Ribeirão Preto. Nós temos colaborações com a USP de Ribeirão Preto. O Dr. Dimas Covas, que é o presidente do Butantan, está muito envolvido na terapia avançada. O Dr. Rodrigo Calado, o Dr. Renato Cunha, que estão desenvolvendo na USP de Ribeirão Preto o próprio produto, justamente para custear, ou de uma certa forma baratear, a utilização dessas células. A gente calcula que o valor dessas células custa em torno de R$2 milhões. Então, é quase impossível que isso seja, na realidade, adotado aí pelo sistema público, e é por isso a necessidade de um apoio da sociedade, dos organismos de pesquisa, da sociedade, para que possamos fazer essas pesquisas e levar isso ao alcance de toda a população brasileira.
Nós vamos continuar acompanhando o trabalho de vocês nessa área, né, nessa nova geração de imunoterapias contra o câncer. Professor Wanderson Rocha, titular da Hematologia, Imunoterapia e Terapia Celular da Faculdade de Medicina da USP, especialista aqui com a gente hoje. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Um grande abraço.